Boletim da Saúde. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora começa uma nova edição do nosso programa. E como estamos no mês das mães, este boletim está especial, focado completamente nas futuras mães e naquelas que ainda estão amamentando. Então eu gostaria de convidar você a acompanhar as notícias desta semana. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Saúde com a minha colega Débora Rocha, que vai nos contar os principais destaques. É com você, Débora!
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso programa. E como meu colega Edmar já adiantou, esse boletim traz reportagens especiais em que vamos tirar dúvidas a respeito da amamentação cruzada, que é um risco para a saúde do bebê. Além disso, nessa edição, vamos apresentar às futuras mamães opções para um parto seguro e humanizado. E para abrir o programa de hoje, vamos chamar o repórter Janari Damascena, que vai nos contar um pouco mais sobre a campanha de doação de leite. Então, Janari, fale mais pra gente sobre essa campanha.
Pois é, Débora. E essa campanha tem o objetivo de conscientizar a população dos benefícios da doação do leite materno. E é importante a gente começar falando que a doação de leite materno é exclusiva para essas crianças prematuras e internadas nas UTIs, pois a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano só consegue atender a demanda de 60% desses recém-nascidos. Isso quer dizer que a cada 10 crianças, 4 não conseguem esse alimento, que é o mais importante para essa idade. A coordenadora das ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde, Fernanda Monteiro, reforça a necessidade da doação de leite materno.
Às vezes a mãe não tem a dimensão daquele pote que ela está doando, quanto que ele pode estar sendo aproveitado por crianças. Então, só vou dar um exemplo simples, um pote, por exemplo, de 200 ml, ele pode alimentar até mesmo 10 recém-nascidos. Às vezes a mãe fica, ah, será que a quantidade é pequena, né? Toda a quantidade é importante para quem vai receber.
O leite materno protege os recém-nascidos de infecções e contribui para um menor tempo de internação. Para doar, basta estar saudável. E você pode pegar mais informações ligando para o número 136 ou procurar o posto de coleta mais próximo.
Obrigada pelas informações, Janari. E vale a pena a gente destacar aqui que quando o assunto é doação de leite humano, o Brasil é referência internacional. Nossa rede é a maior e mais completa do mundo, possuindo 219 bancos e 196 postos de coleta presentes em todos os estados.
Que excelente notícia, hein, Débora? E seguindo com as informações sobre a amamentação materna, vamos convidar a repórter Érica Braz, que vai nos falar sobre a amamentação cruzada. Então, Érica, explica pra gente o que é isso.
É fácil de entender, Edmar. A amamentação cruzada é quando uma mulher pede para outra mãe amamentar seu filho. Mas essa é uma prática muito perigosa, pois pode trazer riscos à saúde do bebê. A coordenadora das ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde, Fernanda Monteiro, explica mais sobre os riscos envolvidos nessa situação.
Tem muitas mulheres que ainda desconhecem que não podem amamentar o bebê da amiga, da irmã, né? Porque através do leite materno se pode se passar doenças, né? E uma delas é o HIV. Então a gente precisa se preocupar. Quem tem que amamentar é a própria mãe. Se a mãe não está conseguindo, ela tem que procurar ajuda no serviço de saúde. Ela vai numa unidade básica de saúde, num banco de leite humano. A solução para ela é buscar ajuda no serviço e não procurando uma outra mãe para amamentar o seu filho.
Então você deve estar aí pensando: se não posso deixar meu filho ser amamentado por outra pessoa, então como confio no banco de leite que tem doações de milhares de mulheres? Bom, é justamente por essa razão que todo leite doado aos bancos é submetido a um controle rigoroso e passa pelo processo de pasteurização, que fornece maior segurança para os bebês.
Muito obrigado pela sua participação, Érica. E se você ficou interessada em fazer a doação de leite materno, saiba que basta estar saudável e não estar usando medicamentos. Para mais informações, basta ligar para o número 136. Repito, 136, ou procurar o posto de coleta mais próximo.
E antes de acabar o nosso programa de hoje, vamos aproveitar que estamos no mês das mães para apresentar às futuras mamães algumas opções para um parto seguro e humanizado. Para isso, vamos chamar nossa repórter Aline do Vale. Conta pra gente um pouco mais sobre essas opções, Aline. Então, Débora, é importante a gente começar falando que toda mulher tem direito a um acompanhante durante todo o período do parto, viu? E é isso que a enfermeira obstétrica Amanda De Vico, da Coordenação Geral de Saúde da Mulher, esclarece pra gente. Vamos ouvir.
Existe uma lei federal, que é a Lei 11.108, que fala sobre a entrada do acompanhante junto com a parturiente, que é a mulher em trabalho de parto, durante o trabalho de parto, parto e o pós-parto imediato. Essa lei, ela fala que o acompanhante é de livre escolha da mulher, ou seja, pode ser do sexo masculino ou feminino, que muitos hospitais barram a entrada do homem e ele pode sim estar acompanhando a mulher, pode ser um adolescente e o hospital ele não pode exigir que esse acompanhante tenha feito algum curso no pré-natal para poder entrar. Então, com ou sem curso, esse acompanhante pode entrar.
Além disso, é importante que mães e pais saibam que no parto cesáreo a situação é a mesma. A mulher tem direito a ter um acompanhante da sua escolha, como afirma Amanda De Vico.
Se porventura acontecer a cesárea, o acompanhante também pode entrar no bloco cirúrgico. Então, o acompanhante não é exclusividade somente de mulheres que têm um parto normal. Mas a cesariana, o acompanhante ele também pode entrar e é papel da equipe de saúde que está dentro do hospital orientar esse acompanhante acerca das medidas que devem ser adotadas dentro do bloco cirúrgico.
E apenas para reforçar, se o acompanhante não conseguir entrar, por qualquer motivo que seja, ele deve procurar a ouvidoria do hospital ou a ouvidoria do SUS para fazer a reclamação.
Muito obrigado pelas informações, Aline. E com essa notícia, chegou a hora de nos despedirmos e encerrar o programa desta semana. Obrigada a você pela companhia, hein, Débora? E também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e twitter@minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Edmar.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem, Janari Damascena, Érica Braz e Aline Dovalli. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.